Existem situações e procedimentos médicos em que a anestesia se faz necessária. No passado, sua aplicação era bem diferente do que conhecemos hoje em dia. Os primeiros anestésicos descritos em um manuscrito foram o ópio, o vinho e uma planta chamada mandrágora, como conta Gabriela Rocha Lauretti, professora do Departamento de Ortopedia e Anestesiologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto.
A primeira pessoa a usar o termo anestesia foi a Nazarba, em torno de 80, 90 anos depois de Cristo. O doutor Anazarba era um médico grego. Ele servia na época o exército romano de Tibério e Nero. E ele até escreveu um manuscrito que ensinava como se utilizar ópio, como se utilizar mandrágora e vinho. Então, os pacientes, antes do procedimento cirúrgico, faziam uso de ópio, de mandrágora e tomavam vinho para fim anestésico.
A anestesia pode ser aplicada de duas formas: inalatória ou venosa.
O óxido nitroso, que é conhecido como gás hilariante, ele foi demonstrado como anestésico por um dentista. Ele foi o primeiro, Dr. Horace Wells. O paciente dele é super conhecido, Samuel Cooley. Ele tinha uma lesão extensa na perna e o dentista tratou essa lesão extensa sem que o paciente Samuel sentisse nada de dores. Foi, acho que, dezembro de 84, de 1844. O que a gente observa é que a evolução da anestesia corre muito rápido junto com a Revolução Industrial. No Brasil, a primeira anestesia geral foi realizada no Rio de Janeiro, no Hospital Militar, Dr. Radock Lobo, em 1847. Então, olha aí como a gente está bem próximo do fim da Revolução Industrial. Na época, a gente chama essa anestesia de unimodal. O que que significa? Ele usou um agente só, ele usou o éter. Então, o paciente cheirava éter, molhava num pano, cheirava éter, e esse único agente era responsável para dar relaxamento muscular, analgesia e hipnose para poder ser realizado o procedimento cirúrgico.
O surgimento e uso da anestesia venosa está diretamente relacionado à criação da seringa e da agulha para sua aplicação por volta de 1600 pelo matemático e físico Blaise Pascal. A cocaína foi o primeiro fármaco usado como anestésico, chamado de droga mágica.
A cocaína fez maior sucesso na década de 1880, quando simultaneamente Freud, que ele fazia? Ele usava a cocaína, era chamado de droga mágica, né? Usava para depressão, ele mesmo utilizava, ele mandava para a namorada dele, ele utilizava para impotência sexual. Ao mesmo tempo, a anestesia loco-regional foi feita por um oftalmologista, em que ele colocou a cocaína no olho do paciente, né, que é um anestésico local, e aí ele observou que podia fazer o procedimento cirúrgico sem nenhum problema. Foi Karl Kohler, 1884, que ele demonstrou isso, e a partir daí as indústrias começaram a se interessar, porque a cocaína, ela dava muito efeito adverso: dependência, síndrome de abstinência. Ela tem uma propriedade, além de anestésica, vasoconstricção importante também. Então, as indústrias começaram a se interessar para produzir outros tipos de anestésicos, por exemplo, a lidocaína, a bupivacaína, e aí foram surgindo outros anestésicos. Então, com o tempo, a gente evoluiu para o que a gente chama de anestesia multimodal. O que isso significa? Significa que você tem um agente específico para cada função. Então, você tem os hipnóticos, eu vou dar exemplo, eles podem ser inalatórios, sevoflurano, isoflurano, ele pode ser endovenoso, por via venosa, como, por exemplo, propofol. Então, como hipnótico. Aí, para você manter a anestesia, a gente usa óxido nitroso, que potencializa a ação do anestésico, mas para manter uma analgesia analgesia adequada, eu vou usar agora fármacos opioides, anti-inflamatórios, corticosteroides, às vezes até anticonvulsivantes, tipo gabapentina, dado antes para o paciente. Então, assim, dependendo do tipo de dor, você faz a melhor combinação. Essa combinação, ela é individualizada, não existe uma regra, não tem uma receita de bolo para isso.
A escolha do processo anestésico para uma cirurgia depende do procedimento a ser realizado.
Se é uma cirurgia por via robótica ou por via endoscópica, a anestesia tem que ser geral. Dá como exemplo cirurgias ortopédicas, que um procedimento é joelho, pé, tendão, coisa assim. Então, são cirurgias que podem ser realizadas sob, por exemplo, uma raquianestesia ou anestesia peridural.
Antes da realização de uma cirurgia, são realizados uma série de exames para conhecer o histórico de saúde do paciente.
Os pacientes, antes de se submeterem à anestesia, eles são avaliados, a gente pede exames de sangue para ver função renal, função hepática, coagulação, quais são as patologias que o paciente apresenta, que tipo de medicamentos ele toma no dia a dia dele, que doenças que ele tem, ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem asma, bronquite, então a gente pede exames diferentes para avaliar o paciente para poder fazer a melhor escolha para ele.
Em casos de emergência médica, a anestesia geral é utilizada, pois há necessidade de um atendimento rápido com a intubação para salvar a vida do paciente. A doutora Gabriela lembra que o risco existe, mas é necessária a escolha de um profissional capacitado e consciente.
Tudo que a gente faz na vida tem um risco. Logicamente, se você escolhe um cirurgião habilidoso, um anestesista habilidoso, então pessoas que são conscientes, estão sempre atualizadas, e os fármacos que a gente tem hoje em dia são muito melhores, as técnicas que a gente conhece, quer dizer, mudou muito. Eu considero muito segura a anestesia geral. O anestesista tem tudo na mão dele, é o controle da sua ventilação, o controle de tudo. É muito seguro. As outras também, você pega uma pessoa capacitada. Risco existe sempre. Dependendo da patologia que o paciente tem de base, isso pode aumentar ou não.
A professora Gabriela cita que, se formos nos basear na religião cristã, a primeira anestesia teria sido utilizada por Deus ao colocar Adão para dormir e de sua costela teria criado a mulher. Gabriela Rocha Lauretti, professora do Departamento de Ortopedia e Anestesiologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, falou sobre a evolução nos processos anestésicos, cuidados e sua aplicação. Simone Lemos, da Rádio USP.